como eu vim parar aqui?
Quem fala é a Thaís e voltamos para mais uma semana de fofoquinhas, notícias e comentários riquíssimos para alimentar essa nova semana que vem chegando, né, Carol?
Exatamente, para começar bem a semana.
Para começar bem a semana. Mas antes de tudo isso, vocês já sabem, nossas redes sociais, como eu vim, pode em todas as redes. Enfim, Thaís, para vocês me acharem também, ou Tá Rocha lá no Twitter, Cacete Carolina em todos os lugares, né, Carol?
Eu
e
mesma.
E o perfil profissional da Carol.
Exatamente, Carol Medeiros Tatu.
Vão lá, vem o trabalho da Carol, o outro trabalho, né, que é a moça trabalha, tá? A moça trabalha.
Se tem uma coisa que eu faço é trabalhar.
É
Por
isso.
Por favor, ajudem pra eu trabalhar menos.
Dê like lá, engaja na garota pra ela chegar mais longe. E nos nossos posts também, tá?
E também temos o nosso Apoia-se, que é a forma que você pode ajudar com dinheiros a esse podcast. Você pode ajudar a gente a crescer e você pode ganhar mimos, presentinhos que a gente faz com todo o nosso coração e manda pra vocês. Que inclusive a gente mandou fazer mais um, né, amiga?
Uhum.
Que a gente vai entregar aonde? CCXP. E aí a gente volta naquele papo. A gente tem o grupo do Telegram. Entra no grupo do Telegram pra gente conversar, pra achar a gente lá na CCXP e ganhar presentinho, que apoiadores também recebem.
Isso mesmo. Ou manda DM também, né? A gente vai estar por lá.
Exatamente.
Se a gente não responder rápido, manda DM.
É. Mas a gente tem um Apoia-se e você pode ajudar com qualquer valor, se você puder e se você quiser. Se o seu coraçãozinho mandar. Pra ajudar essas duas garotas a crescer cada dia mais, não é mesmo?
É mesmo. Então é isso. Acho que os recados são esses por enquanto, tá chegando CCXP, como a Carol disse. Então, se você for pra lá, avisa a gente. E se você não for, igual a Carol falou, os mimos chegarão na sua casa. É só apoiar o podcast. É isso,
exatamente,
né?
Exatamente. Agora vamos pra mais fofoquinhas essa semana.
Bora!
E hoje vamos começar falando de Ana Hickman, pois ela estava nessa internet inteira, a notícia de que Ana Hickman sofreu violência doméstica do seu marido, aquele arrombado, Alexandre, se eu não me engano, sim, Alexandre, esse arrombado. E aí a gente vai comentar sobre isso, porque aconteceram várias coisas nesse meio tempo, porque aconteceu no sábado, dia 11, que saiu a notícia, né, o incidente. Na verdade, acho que deve ter saído à noite ou domingo de manhã,
sim,
a notícia. Mas o que aconteceu, né? O incidente aconteceu no sábado. E já aconteceram várias coisas. Então a gente vai vir aqui pra comentar, né? E xingar, óbvio, esse arrombado.
E não foi só isso, né? Teve também, além da violência doméstica, teve violência patrimonial e violência psicológica, com certeza, né? Porque,
sim,
assim, fofoca de site de fofoca, né? Que a gente não tem certeza de nada. Mas a gente viu que, além disso, ele também tinha direito absoluto de assinar qualquer acordo no nome dela, tanto quanto pessoa física como jurídica. E também parece que, né, senhor juiz, aparentemente foi
supostamente.
Supostamente era essa palavra que eu queria, não tava lembrando. que ele deu um rombo de 40 milhões no patrimônio dela. E a Carol me contou uma coisa agora que eu vou deixar pra você contar pros ouvintes, que caiu meu cu da bunda. Vai lá, amiga.
Eu tava procurando aqui mais notícias sobre ela e aí eu encontrei uma notícia que tá falando sobre o processo, né, que é uma promotora comentando sobre esse caso, o que pode acontecer, quais são os futuros e tudo mais. E no, em uma das falas dela aqui, ela conta que Ana Hickman casou com 16 anos com esse homem.
Então, amiga, e agora anos. Eu tava pensando que essa notícia dele poder assinar todo o patrimônio dela, deve ser porque ela era muito nova quando ela começou a ser modelo, tá ligado? E ele era meio que o responsável
por
tudo. É que
ele
tudo.
É um agente dela,
é,
né?
Então. Por isso que... E aí faz todo sentido ele poder assinar todo o patrimônio dela. O que é um absurdo, né?
E tem outra coisa também, que assim, ela casou com 16, o que já é meio chocante. Porém, assim, levando em consideração a idade da Ana Hickman, a minha mãe também. Minha mãe casou com 17, 9. Só que o marido da Ana Hickman, ele é 10 ou 11 anos mais velho que ela. tá bom? Fica essa informação aí também pra ajudar, né? Ajudar não, né? Pra piorar toda essa situação. E aí, eu queria trazer informações sobre o caso, né? O que essa promotora falou. Ela fala aqui que violência contra a mulher na presença dos filhos é violência contra os filhos e filhas. Uhum. E isso não é uma opinião, tá na lei. Ou seja, tem essa violência também.
Sim.
Pra nossa lista, né? De violência doméstica, psicológica, etc, etc. Ela falou que a investigação vai também ser estendida pro filho deles, que é o Alezinho, de 9 anos, porque ele presenciou a agressão do pai.
Exato.
Então, esse homem tá muito fodido. E aí, eu tava conversando com a Thaís antes da gente gravar, que eu espero realmente que, por ser Ana Hickman, algo aconteça com esse arrombado. Eu realmente espero que algo aconteça com ele. Porque, infelizmente, ainda mais no nosso país, o que a Ana Hickman sofreu acontece todo dia com várias mulheres. E aí não acontece nada. E aí eu espero que, por ser Ana Hickman, aconteça alguma coisa pra servir de exemplo mesmo, sabe? Pra que as mulheres que estejam passando por algo parecido com o que ela tá passando, percebam, que elas consigam enxergar o que tá acontecendo, que elas consigam fazer alguma coisa, sair dessas relações. Espero que a Ana Hickman saia dessa relação mesmo. Eu acho que vai acontecer, eu acho que agora que ela fez um boletim de ocorrência, eu acho muito difícil que ela volte atrás. Mas também, novamente, como é um relacionamento abusivo de muitos e muitos anos, não surpreenderia se ela acabasse voltando pra ele. Mas eu espero que isso não aconteça, de verdade.
Exatamente. Eu quero falar o que aconteceu mesmo, que a gente não falou, né, direitinho. Uhum. Porque eu já ouvi que tem pessoas que nem entram no Twitter mais, né? Inclusive, uma pessoa lá do nosso grupo falou isso. Um beijo pra você. Vamos explicar o que aconteceu, né? O boletim de ocorrência foi o seguinte, né? Ela relatou pra polícia que tava com o filho de 10 anos na cozinha. Quando o Alexandre ouviu, não gostou de alguma coisa que eles estavam conversando. E aí, começou uma discussão entre eles. Aí, parece que a criança, né? O filho dela saiu da cozinha. O filho dela, que tem 10 anos, saiu da cozinha. E aí ela disse que o Alexandre, né, teria empurrado ela contra a parede e ameaçou dar cabeçadas nela, sabe?
E aí, isso na presença de duas funcionárias também.
Exato,
tem isso.
Exato. E aí deu uma discussão lá e tal, ele fechou a porta da cozinha. E aí ela, mesmo assim, ela conseguiu sair e ligar pra polícia. Foi aí que começou todo, que ela deu o boletim de ocorrência e tudo mais, né? Ela teve que ir até a delegacia.
Na verdade, pra ser um pouco mais exata, ela conta que eles brigaram na cozinha e o celular dela tava na parte externa da casa. E daí ela foi tentar pegar o celular dela. E foi nessa que ele fechou a porta da cozinha no braço dela. Que ela tava com uma tipóia, ela tava imobilizada.
Sim.
E aí ela conseguiu pegar o celular e depois que tava um pouco mais calmo, que ele já tinha saído da casa, ela ligou pra polícia e daí ela foi fazer o boletim de ocorrência nesse sábado, né, dia 11. Foi basicamente isso que aconteceu, inclusive dizem, isso já eu já não posso dizer se é certeza ou não, não é confirmado, que a conversa que ela tava tendo com o filho era ela falando que eles não estavam bem de dinheiro, ela estava falando sobre finanças, falando pro filho que eles não estavam assim com tanta grana. E aí, junta naquilo que você falou. Se ele realmente fez um rombo de 40 milhões no bolsinho dela, faz sentido ela estar conversando com o filho e faz sentido ele ficar puto e brigar com ela por causa disso.
Faz todo sentido. E aí ele se pronunciou também, né, Carol? Não sei se chegou a ver. Ele disse, tive um desentendimento com a minha esposa. É uma situação isolada, que não teve consequências. Disse que jamais deu uma cabeçada nela. E não foi isso que ela relatou, né? Ela relatou que ele...
Ela relatou que ele ameaçou.
Que ele ameaçou. Ele não disse que ele deu cabeçada nela. Então, tá dentro do que ela contou. Pediu desculpa pra família. Enfim, fez um monte de coisa. E aí teve aquele outro... Nossa...
O mesmo modus operandi de sempre,
não,
né?
Não, aquele outro rolê. Que ele foi na padaria e reclamou. Você viu isso?
Nossa, sofre.
Vai tomar no
Ele falou que tava sofrendo muita... Eu não lembro a palavra certa que ele usou, mas eu vou falar represália aqui. Ele estava sofrendo muito porque ele foi na padaria e uma senhora falou... Que bonito, hein? Batendo na sua mulher. Nossa, como ele sofre.
Ele falou, será que um dia eu vou ter paz pra ir na padaria? Mano, vai tomar no cu. Porque sabe que o que é legal? Você ser preso. Você ser preso e você não tem que se preocupar com padaria, tá ligado?
Exatamente, aí não vai ser mais uma preocupação. Você não vai precisar mais acordar de manhã e pensar, nossa, será que eu vou conseguir numa padaria em paz? Não, porque você vai estar preso, seu merda.
Nossa, arrombado do caralho. E assim, a gente tava falando, mano, a gente deu uma notícia dessa poucas semanas, né? Da Patrícia Ramos.
Da Patrícia.
É horrível.
Acho que faz 2 episódios atrás.
É, e é o que você disse, né? Todo dia, mulheres estão sofrendo isso, sabe? E a gente tá tendo uma... É foda ter essa visibilidade com mulheres, famosas, né? Principalmente Ana Hickman, igual você disse, que alguma coisa tem que acontecer, porque é a fucking Ana Hickman, sabe?
Uhum.
Pelo menos pra isso, né? Esse privilégio que ela tem de ser a Ana Hickman. Funcione pois pra alguma coisa, pra mostrar que isso tá acontecendo, né? E é uma doideira. E eu acabei de ver também que teve um dia ou foi essa semana, que ela foi apresentar com hematoma no braço. Acho que foi esse, porque bateu na porta.
Ah, é verdade. Ela falou no programa, né?
Ela falou no programa, verdade.
Ela falou rapidinho, ela disse que agradecia muito todo o carinho que ela tá recebendo, todo o acolhimento que ela tá recebendo, mas que ela ainda não tá preparada pra falar sobre isso. E que assim que ela conseguir se sentir melhor, se sentir bem, ela vai falar tudo que ela tem guardado no coração dela.
Uhum.
E ainda tá trabalhando. Ela até teve um videozinho também que ela colocou nos stories que eu mandei no grupo, né?
Sim.
Mas é basicamente isso, falando que ela tá se reestruturando, né?
É, acho ela agradeceu todo mundo que deu apoio também. É um vídeo de agradecimento, né, mãe?
É um vídeo de agradecimento. Ela falou que agora ela vai focar nela mesma e no filho.
Uhum.
E que assim que as coisas ficarem bem, ela vem falar mais sobre isso. Mas é isso, por enquanto ela não se pronunciou muito além. Mas não precisa, né? A gente já sabe que esse cara é um merda, então...
Exato.
E bolsonarista, não é mesmo?
Sempre,
nem sempre,
né?
Um bolsonarista, mas sempre um bolsonarista, não é mesmo?
Não, nem todo bolsonarista, mas sempre um bolsonarista. Chapolin colorado.
Chapolin?
É que o Chapolin que erra os ditados.
Nossa. Mas enfim.
Mas é isso, né? É, aí eu vi... Ah, isso também é um saco, tá? Eu entendo que nem todo bolsonarista é um bolsonarista, mas não é porque ele é um bolsonarista que ele fez isso. É porque ele é um homem machista e podre. Porque pessoas de esquerda também podem fazer isso. Também podem ser abusivas. Então não pense que uma pessoa de esquerda não pode ser um abusivo, alguma coisa assim. Então vamos tomar cuidado com esses discursos e tal. Que é esse que a gente tem que manter. Nem sempre um bolsonarista, mas sempre um bolsonarista, né?
Pois
eu
é.
Falei errado também o ditado. É isso, vocês entenderam?
Não, o ditado tá certo. Você que tá muito doida,
não,
amiga.
Não, é nem todo bolsonarista, mas sempre um bolsonarista. Não é
isso? Ai, gente.
Ai,
você tá cansada.
Ah, é quinta-feira à noite, eu tô cansada.
Eu também tô, assim. Ah. A gente, o que importa são os amigos que a gente faz mesmo.
É isso, é a jornada, sabe?
É a jornada, é isso, gente. É isso, é isso. O importante é que a gente tenha saúde. Não é mental, é corporal só,
mental,
tá?
Não. Mas é isso que a gente tem pra falar sobre essa notícia chata, essa notícia triste, né?
Mais uma vez relatando violência doméstica, isso. Puta merda, é foda ter que trazer essas notícias.
Mas é isso, galera. Ficamos atentos e sempre metam a colher, tá bom? Sempre metam a colher.
Sim, por favor. E qualquer atualização que a gente tiver nesse caso, principalmente quando ele for preso, a gente volta a falar aqui, tá?
E essa semana também aconteceu uma coisa que a gente tava esperando que acontecesse, né? Que foi a declaração dos nossos friends. A declaração maior, né? Eles já tinham se posicionado, mas agora cada um postou no seu Instagram uma mensagem pro nosso Matthew Perry. E assim, gente, nossa, né, Carol?
Choramos em todos? Choramos em todos.
Velho, foi pesado, tá? Primeiro começou com a Courtney Cox, né? Foi a primeira que postou.
Sim.
Que já deu um rombo no meu estômago. Foi muito pesado, muito pesado. Ela falou, ela postou um vídeo, né, que ela disse que achava uma das cenas que ela preferia, ou dos behind the scenes que ela preferia, né, que foi quando eles, foi a primeira vez que eles dormiram juntos lá em Londres, né.
Sim.
Cara, que cena ótima. E aí ela fez um texto maravilhoso também. Acho que a gente não vai ler todos eles, ou vamos? Foi assim, foi ela primeiro, foi um texto pesadíssimo. Aí veio o Matt LeBlanc, que também...
Sim,
nossa.
Que fez um texto bonito e fez uma piadinha no final.
Sim,
o que
nossa.
Foi fofo.
Eu acho que todos deles...
Doloroso.
É tudo muito doloroso, porque todos eles falaram sobre eles serem uma família de 6. É bizarro, né? Tipo, todos eles falaram sobre isso, todos eles... Essa piadinha do Matt, eu acho que foi uma coisa que... É, fez parecer que eles eram muito próximos, né? Então, eu acho que tem esse rolê. E daí, depois dele, veio a Jennifer, né? A Jennifer Aniston.
A Jennifer.
Que, nossa, ali...
Nossa, a Jennifer
Ela é diferente.
Nossa.
Ela é diferente, cara.
O jeito que ela destruiu o nosso psicológico foi diferenciado, galera. Porque
nossa,
meu
mano.
Pai amado. Ela colocou 2 fotos e um vídeo. Uma foto era deles dois juntos, num... backstage aí da vida.
Eu sempre amo, eu sempre amei aquela foto.
É linda. E aí ela colocou uma conversa que eles tiveram, que era ele mandando essa foto pra ela e dizendo o quanto ele sempre amava fazer ela sorrir. E por último, ela colocou a cena, que é a cena que destrói o coração de todos, que é a da despedida da Rachel quando ela tá indo pra Paris.
Nossa, olha, arrepiei.
E aí é a despedida que o Chandler tem com ela. Parece uma despedida de verdade, tipo, pra sempre. E aí ela colocou só isso já me deixou, nossa, no chão. Aí ela colocou um texto super emocionante que eu vou deixar pra Thaís falar, porque eu já...
Não, eu peguei aqui, porque eu acho que esse... todos foram lindos, mas eu acho que esse foi o que mais golpeou, né? Pegar umas partes aqui pra ler. Matt sabia que amava fazer as pessoas rirem, como ele mesmo dizia. Se ele não ouvisse a risada, ele achava que morreria. Sua vida literalmente dependia disso, e ele conseguiu fazer exatamente isso. Ele fazia parte de nosso DNA. Sempre fomos nós seis. Esta foi uma família escolhida que mudou para sempre o rumo de quem éramos e de qual seria o nosso caminho. Nas últimas semanas, tenho me debruçado em toda a nossa troca de mensagem, rindo, chorando e depois rindo de novo. Vou guardá-las para sempre. Eu acho que isso me pegou muito. Eles todos postaram alguma coisa que teve essa coisa de mostrar que eles eram muito próximos, mas o da Jennifer, ela printando uma conversa deles, isso é muito íntimo, sabe?
Sim.
E ele mandando a foto que ela postou, né? Ele que mandou, que adorava fazer ela rir e tudo mais. Daí ela postou: encontrei um texto que ele me enviou do nada, um dia, e ele dizia tudo. Que é esse print, né? Nela, Matt escreveu: fazer você rir simplesmente faz meu dia. Nossa! Destruiu.
Ai, ai.
Destruiu. Muito fofo, né? E aí veio do David Schwimmer também, né? Ele postou, nossa, aquela foto deles de terno na faculdade.
Nossa!
Ai, eu amo! Eu amo!
Ai, é maravilhosa. Que ele fala que é a foto que ele mais gosta. Porque eles todos fizeram isso, né? Tipo, pegaram um momento de Friends que era o favorito deles com o Matthew Perry. E aí o dele foi essa, que era um flashback deles na faculdade, que nem o Thaís falou. E eles com aquele terninho branco. E ele fala, né, que imagina que o Matthew agora esteja no céu com esse terninho branco.
Uhum. Nossa.
Ai.
Nossa, é muito foda.
E por último tivemos Lisa.
Nossa, outra que quebrou. Nossa, dela, vamos ter que ler também, tá?
Ai, dali. Ai.
Nossa, Lisa. Deixa eu pegar aqui. Ela falou assim: obrigada por me fazer rir tanto. Nossa, dela foi forte. Por me fazer rir tanto de algo que você disse, que meus músculos doíam e lágrimas escorriam pelo meu rosto todos os dias. Obrigada. Aí, o texto dela foi poesia, né? Ela foi obrigada, obrigada, obrigada. Ela foi cada linha agradecendo uma coisa. Nossa! Obrigada pelos melhores 10 anos que uma pessoa pode ter. Obrigada por confiar em mim. Obrigada por tudo que aprendi sobre graça e amor ao conhecer você. Obrigada pelo tempo que tive com você, Matthew. E, cara, essa também doeu. E ela pegou uma foto do episódio piloto, né, deles.
Uhum.
Uma coisa que me impressionou bastante, eu já sabia, né, mas assim, nunca vi eles falando tanto sobre isso, que o Matthew era muito parecido com o Chandler, né? Ele era o cara engraçado do rolê, sabe?
Sim.
E assim...
A Martha Kaufman fala isso no... Acho que é no, na reunião, né?
Uhum.
Aquele que eles fizeram. Que quando o Chandler... quando o Matthew Perry fez o teste pro Chandler, eles perceberam que era aquele cara, que era isso, porque era perfeito e ele era muito parecido com o personagem. E parece mesmo que, tipo, o Matthew é... A gente tava vendo o Matthew.
E eu vi uma entrevista, eu li, né, todo esse rolê, né, depois da morte dele, pareceu muita entrevista, muita coisa, né? E perguntaram pra ele o quanto ele tinha do Chandler. E ele falou que tinha muita coisa do Chandler. Então, isso é legal pra gente que é fã, que não conheceu o Matthew Perry pessoalmente, porque o Chandler a gente conhecia pessoalmente, né?
Uhum.
E é muito legal saber que ele era esse cara engraçado. E aí também, eu não lembro quem que falou, acho que foi a Lisa, né? Não lembro quem que falou que... É que ele fez um trabalho incrível, estupendo, maravilhoso, mesmo quando ele tava nos piores momentos da vida dele. Ele ia lá, e acho que foi a Jennifer Aniston.
Ah, eu nem lembro, mas foi uma delas. Foi uma das meninas.
Uma das meninas falou isso. E ele ia lá e fazia, mesmo nos piores momentos, né, que a gente conversou já, que ele teve depressão, uma depressão muito severa e problemas com drogas e tudo mais. Enfim, o que todos eles disseram foi isso, o quanto eles riam de doer a barriga com ele e o quanto ele era amoroso, o quanto ele fez, o quanto ele era importante pros seis, né? Cada um ele tem o seu jeitinho, mas ele era o Chandler, não tem como, mano.
Depois de todo mundo ter falado, o que pareceu pra mim é que o Matthew, ele era meio que a cola que unia todo mundo. É o que fez dar certo, o que fez não ser só verdade. Seis atores ali, e sim uma família de seis que verdade. Eles falam. E por isso que deve estar doendo tanto pra eles. E, mano, que nem a gente já falou, né? Choramos em todas.
Uhum.
A Thaís mandava pra mim, eu mandava pra Thaís quando alguém se pronunciava. O sentimento que eu fiquei foi, tipo, de um buraco no meu coração depois que os cinco falaram.
Nossa, caralho, precisava falar isso, Carol? Nossa, os cinco.
E ficou um buraco no coração muito grande. Eu vi hoje mesmo, né? Eu vi o vídeo do Jovem Nerd, o Nerd Office.
Ah, eu assisti.
Sobre Friends, porque eu fiquei enrolando pra assistir. Eu tô enrolando até pra voltar a assistir Friends, porque ainda...
Ah, eu fui ver The Office. Eu falei pra você aquele dia que eu tava
cedo,
com vontade de assistir Friends. E eu não fui ver. Eu fui ver The Office.
Muito cedo, muito cedo. E eu ainda tô de TPM? Jamais. Agora não. Vamos esperar esses hormônios baixar, daí eu assisto. Cara, cada homenagem, cada fala sobre eles é incrível. Cada momentinho deles juntos ali, vídeos que a gente vê assim na internet, é incrível. E dói.
Dói.
E é incrível ao mesmo tempo. É que nem a Jennifer tava falando, né, de ver as conversas. Ela lia as conversas, dava risada e chorava ao mesmo tempo. E é isso. Esse é o sentimento que fica agora. Uma saudade imensa e eu espero que eu consiga, esse ano ainda, voltar a assistir Friends. vamos ver.
Avisa
no Twitter quando isso acontecer. Provavelmente eu vou chorar muito. E é por isso que eu vou avisar no Twitter.
Mas é isso, né? Eu acho que foi uma bela despedida, né? Acho que os fãs mesmo, eles sabiam, né? Que os fãs estavam esperando por isso. E foi bonito, os textos foram lindos. E bola pra frente, né? Vamos assistir Friends, sentir essa saudade, né? E
sim,
é isso.
A gente ainda pode assistir o Matthew quando a gente quiser, então...
Exato.
Bora aproveitar esse momento. Agora a gente sai desse momento emocionante e vamos pra treta. Treta de VTube com seguidores sem noção.
Nossa, fiquei com uma raiva desse rolê.
Ah, eu também. Eu quero fazer um parênteses aqui, né? Porque assim, eu acredito que se você sabe quem é VTube, você sabe como é a filha dela, né? E você sabe que a filha dela é a coisa mais fofa desse mundo inteiro. Que inferno de criança linda, mano. Dá vontade de morder ela e arrancar pedaço.
Caralho.
Ela é muito fofa. Você já viu as últimas fotos
Sim,
dela?
Sim, eu acompanho.
Nossa
Maluco.
Senhora, que criança linda.
Eles estavam em Hollywood, milionária criança.
Sim.
Viajada.
Em Hollywood, nem sabe onde ela tá. Cagando e andando pra aquilo. Mas já tem uma foto lá com a plaquinha de Hollywood no fundo. Mas enfim, essa criança linda... Ela é rechonchudinha.
É uma bolinha.
E aí, as pessoas idiotas na internet ficam falando que essa criança é doente. Que ela é obesa.
Nossa.
Que a VTube está negligenciando a filha dela. Que eles têm que levar no médico. Que essa criança tem problema no tireoide. E blá, 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 blá. Todos os absurdos do mundo.
Mano... As pessoas são muito sem noção, mano.
Muito, amiga.
Elas, olha o que elas estão falando para fucking VTube, tá ligado?
Era isso que eu ia falar. Se você assistiu Big Brother, meu amigo, você sabe.
A menina é rica para uma porra, tá ligado? Você tem que levar a sua filha no médico. Meu, mano, mano.
Mano,
não tem nem palavras, cara, sabe? E aí, isso aí não tem nada a ver com preocupação com a criança. A gente sabe disso,
não,
a gente
não
falou
tem.
Semana passada sobre isso. Isso é sobre corpo, isso é sobre tamanho de corpos, tá?
Uhum.
E a gente já sabe que desde criança é isso que você tem e é isso. É um inferno. E é isso. É por isso que eu fiquei com tanta raiva, sabe? Isso já vem acontecendo há muito tempo, mano. Essas postagens. Eu vi, sabe? Eu abri as fotos e tava lá um comentário ridículo. Um comentário de mau gosto, um comentário péssimo. Que a pessoa não pensou 2 segundos pra falar, sabe? Porque igual ela... E aí a Carol vai falar ali que ela se pronunciou, né? Mas aí eu vou falar um pouquinho antes. Que ela fala que a Lua não sabe...
A Lua não sabe, ela tem 6 meses, ela não sabe o que tá acontecendo. Isso é uma ofensa direta à mãe, sabe?
Sim.
É como se a Viih-Tube não cuidasse da própria filha.
Inclusive, se você olhar os comentários, provavelmente estão só apontando pra Viih-Tube.
Uhum.
Não pra Eliezer.
Nunca. Porque aquele lá também...
Apesar de que ele também já xingou a galera na rede social dele pra parar com essa babaquice que as pessoas estão fazendo, com essa gordofobia ridícula com um bebê. Essa criança não tem nenhum ano ainda.
Mano, com um bebê, velho. Com um bebê. Mano,
as pessoas são muito doentes, pelo amor de Deus.
Carol, a gente vai... viver a nossa vida inteira. Crescemos, ficamos adultas, morremos. E a gente não vai ter um terço do cuidado que essa criança deve ter.
Isso, gente, pelo amor de Deus.
É só gordofobia, amiga. É só isso, não é engraçado. É só gordofobia, é só isso.
No texto da Viih-Tube, xingando a galera, que eu achei fantástico, maravilhoso.
Nossa, fantástico.
Queria dar os parabéns, Viih-Tube. Eu sei que você ouve o nosso podcast.
Obrigada pela audiência.
Parabéns, porque eu falaria muito mais palavrão, mas o tanto que ela falou foi incrível. Foi preciso, entendeu?
Preciso.
Mas ela fala no texto que a Lua, ela tem um monte de médico. Ela fala aqui, ó. Já falei inúmeras vezes que a Lua só mama, e agora que começou a introduzir na fase de comer, né? Frutinhas, essas coisas. Que ela até fez videozinho bonitinho sobre isso. Mas experimenta mais frutas. Obviamente, ela tem acompanhamento pra informação de vocês. Ela tem pediatra, nutri, físio, fono, gastro. Então, é assim, ela tá ótima. Aí ela começa a botar a xereca na mesa. E fala, eu não vou aturar mais um comentário. A partir de agora, eu vou entrar com todos os meus direitos legais pra cada pessoa que comentar. Eu não quero saber a sua opinião. Eu não pedi. E opinião sobre corpo de ninguém é bem-vinda. E ainda mais um bebê. Aí ela fala no final do textinho, não encham mais a porra do meu saco. Porque agora eu não vou permitir que falem mais um A da minha filha. Não é porque decidi expor minha família e minha maternidade que o que vocês estão fazendo não é errado e que eu sou obrigada a ouvir. Agora eu vou atrás de cada um com os meus direitos.
E ela mandou todo mundo tomar no cu, mano, né? Também.
Exatamente, no começo ela fala,
você esqueceu de falar,
né?
Isso, que eu achei maravilhoso, que ela começou o texto assim.
Todos vocês que ainda insistem em comentar sobre o corpo da minha filha, vão todos vocês tomar bem no meio do olho do cu. Já tô sem paciência. Não, isso não é preocupação, isso é maldade.
É isso que a gente falou. É maldade. É pura maldade. É só... Ai, sabe quando as pessoas, elas colocam suas frustrações em uma coisa? É isso que tá acontecendo. As pessoas acharam um alvo. E é isso que a internet é, né? Elas acham um alvo.
Ah, a internet é isso. É um lugar onde ninguém tá bem e as pessoas só falam merda. E é o que você falou um pouquinho antes. A pessoa não pensa um segundo antes de fazer um comentário merda sobre o corpo de uma bebê. Pelo
Nossa,
amor
cara,
de Deus.
É doentio.
Assim,
mano.
Porque a gente já sabe que é super difícil pro ser humano merda, que é esses que fazem esses comentários sobre o corpo, parar por 2 segundos pra pensar pra falar sobre o corpo de um adulto.
Uhum.
Mas de uma criança, de um neném. É inacreditável, as pessoas estão mortas por dentro, não é possível.
Estão mortas.
Que você... Eu não consigo conceber isso, sabe? Não é possível que as pessoas vejam uma foto de uma criança fofa, linda e maravilhosa e pensem em falar tanta merda. Inacreditável. É que nem, não sei se você viu, a Paris Hilton colocou uma foto com o filho dela. Você viu?
Ai, eu vi isso aí, mano.
O filho dela, ele tem uma cabecinha avantajada, mas é uma cabecinha avantajada normal. Porque, novamente, é a Paris Hilton. Essa criança tem 800 médicos. Ela é uma criança saudável. Ela só tem a cabecinha maior. E a internet falou tanta merda dessa criança.
E outra, se ela não for uma criança saudável, que a internet acha que vai adiantar ir lá e criticar? Você acha que a Paris Hilton não sabe cuidar do próprio filho? Sabe?
Você acha que a Paris Hilton, que pariu essa criança, não sabe que essa criança tem uma cabeça grande?
Por que que as pessoas têm esse tesão em ficar opinando sobre tudo, Carol?
Parece que elas sentem assim, essas pessoas escrotas. Eu vou escrever esse comentário imbecil, nojento, pra essa mãe, falando mal do filho dela.
Olha
e
isso,
automaticamente,
mano,
a cabeça dele vai diminuir.
É só maldade, cara. É só maldade.
É só maldade. É muito absurdo essas coisas que aconteceram. Ai, e aí a gente não tem muito o que dizer, além de... Ah, eu posso dizer sim. Paris Hilton devia ter mandado todo mundo tomar bem no olho do cu. Igual a Viih-Tube fez. Que, né, foi uma rainha. Mandando o endereço certinho pra onde essas pessoas deviam ir.
Exato.
Ai, mas nossa, mano, toda semana, agora virou esse o tema do podcast, a gente falar sobre violência doméstica ou sobre alguém falando merda do corpo de alguém.
Parem de falar dos corpos das pessoas, parem, apenas parem, de todas as pessoas, de todos os tamanhos, de todas as idades, parem, apenas parem, mano, que absurdo, velho. Eu não aguento mais, cara, eu não aguento mais.
Mas então, amiga, já que a gente tá falando de corpos...
Exatamente, meu Deus do céu, vou me matar.
Acabou de acontecer no nosso país internet Kefra Bookman sendo linchada, não, criticada.
Nossa, peraí, o sobrenome dela é Bookman? Não é possível.
É Kefra Bookman.
Eu não sabia, o nome dela era Bookman. Isso é muito engraçado, desculpa. Vamos continuar.
Então tá. Então... Kefra foi criticada na internet porque ela tava fazendo uma receita muito imbecil. E aí, engatilhou muitas pessoas. E aí, a galera na internet...
Não, aí você tá sendo boazinha pra falar que aquilo é uma
Calma, amiga. Sabe, eu sou o Chandler desse podcast. Eu tenho que fazer a minha piada, entendeu? A minha piadoca. A grande receita da Kefra é comer um pepino com gelatina zero açúcar. De saborzinho. Aí ela pega o pepino, coloca a gelatina, o pozinho da gelatina em cima do pepino e ela come. Essa grande culinária que ela apresentou aí pra gente, né?
É que tem uma semiótica tão grande em volta disso, igual eu tava falando pra Carol. Ela tá num vídeo de corpo inteiro, de biquíni, sabe? Com os ossinhos aparecendo, comendo um pepino comendo pepino com gelatina diet. Aí ela fala, né? No... Assim, o que ela falou no vídeo eu até entendi, sabe? Ela falando, se você tá querendo enganar a compulsão, não sei o quê, aqui tem uma dica, é o que eu faço, aqui. Mano, é isso. Só que o que eu falei com a Carol, quando a gente conversou sobre isso, né? Ela me mandou e eu mandei umas coisas pra ela também. Foi que você nunca sabe quem tá assistindo seus vídeos. Uhum. Você nunca sabe quem tem um transtorno alimentar, quem tem um transtorno de imagem, sabe? Você nunca sabe. E aí, é isso que eu falei. Esse vídeo tem toda uma semiótica dela falando do quanto ela está gostosa fazendo isso. Então, se você quiser ser gostosa, coma um pepino com gelatina. É isso que ela mostrou com esse vídeo, sabe? Mesmo ela querendo. Foi isso que ela mostrou.
Uhum. E aí, o que a gente tava conversando também, que eu falei pra Thaís, é que, nossa, precisava postar isso? Não precisava postar.
Era só pensar 2 minutos, sabe? Mãe?
Era só raciocinar. Mas aí também, vamos lá, a Kefra se pronunciou. E aí ela tava falando que em nenhum momento ela disse que isso era uma receita, que as pessoas deveriam sim fazer isso sempre, e que era uma receita mágica pra emagrecer. Não, ela só tava falando de uma bizarrice que ela gostava de comer, que nem... Ela até usou de exemplo que tem gente que gosta de comer pão com margarina e açúcar, ou pão com margarina e Nescau. E a pira dela é comer pepino com... gelatina, zero açúcar.
Que não foi isso que ela disse no vídeo, né, mano?
É, eu até entendo o que ela quis dizer no pronunciamento, mas porque assim, vamos lá, um parênteses. Eu não acompanho tanto mais a Kefra quanto eu acompanhei já, só que eu tô muito entediada nos últimos tempos, nas últimas semanas, e daí eu acabei assistindo mais stories dela. E eu tô vendo que ela tá bem maromba, super saudável, super... certinha, regrada nas coisas que ela come. Só que ao mesmo tempo, a Kefra também tem uns dias que ela puta que pariu. Ela come que nem um boi. E ela mostra isso. Ela sempre mostra ela comendo. Uhum. Se for coisa saudável, se não é coisa saudável. Se ela tá comendo uma babaquice que é comer pepino com gelatina. Ou se ela tá comendo alguma coisa super saudável, tudo certinho. Ela sempre mostra. Só que a galera, acho que pegou na semiótica que nem a Thais falou, entendeu? Pegou muito mal a cena toda, o jeito que ela tava. Teve gente até falando que ela fez lipo-LED, mas eu não sei se ela fez lipo-LED. Porque ela tá tão maromba que eu acho que esse corpinho aí é de academia.
Uhum.
Porque ela tá virando uma Graciane Barbosa daqui a pouco. Porque ela tá realmente querendo, almejando esse corpão. E aí, eu acho que foi tão desnecessário. Não precisava postar isso. Porque as pessoas podem tirar de contexto. Porque quem assiste, entende que ela é maluca,
mas
assim mesmo.
Mas não é tirar de contexto, mano. Eu acho que é irresponsabilidade também, mano.
Uhum.
Isso é o que eu falei ali no começo, cara. Você nunca sabe quem é que tá te assistindo. Você tem que ter responsabilidade sobre
que você posta, sabe? Sim. Mesmo o intuito dela sendo para pessoas que estão acompanhando ela por causa da regra, por causa dessa nova kéfera, né, de academia, que tá se cuidando, que tá comendo certas coisas, come isso pra evitar a vontade de comer doce. Tá, ela pode, mas ela é muito gigante. É muito irresponsável você postar uma coisa dessa, sabe? E eu tô falando disso vindo de um lugar que procurava esse tipo de receita, entre aspas, gigantescas, pra não comer nada durante o dia inteiro,
uhum.
sabe? Então, assim,
Sim.
é muita irresponsabilidade. Logo ela que tá há 1000 anos na internet, tá ligado? Então, assim, eu acho que é esse o rolê.
Logo ela que tá há 1000 anos e sabe que as pessoas, elas vão esperar um micro deslize pra poder falar merda. Ainda mais, teve uma galera que eu vi no Twitter falando, eu não sei se você já viu isso, quanto aparece de nutricionista querendo lacrar na internet pra conseguir... cliente, acontece bastante. Acontece com várias coisas, mas nutricionista é um bagulho que eu tô vendo com uma certa frequência, tá meio bizarro. E aí, a fodendo Kéfera Bookman, pra se divertir aí novamente, amiga.
Bookman.
Me faz uma dessa? Porra! Aí é foda, né?
Ah, é
foda fazer isso.
Eu acho que a intenção dela foi uma, que não foi pra essas coisas, mas deu tudo errado, mano. É o bagulho de pensar 2 segundos antes de fazer uma parada, tá ligado?
Sim, às vezes a gente tem que ter consciência de que a galera que tá assistindo stories nem sempre é nossos amiguinhos.
É,
não dá pra falar qualquer coisa na internet. Por mais que você tenha uma comunidade legal, uma comunidade bacana, não dá pra ficar falando qualquer coisa assim. E é isso, você acaba atingindo umas pessoas, engatilhando de formas ruins. Eu até achei que eu passei meio ilesa por isso, talvez. Porque se fosse em outros momentos, isso ia me engatilhar muito. Se fosse mês passado, ia me engatilhar num jeito. Porque, nossa senhora.
É. Não vou nem comentar muito. Mas é isso, galera. Tome cuidado com o que você está postando, sabe? Cuidem das suas cabecinhas. Parem de falar do corpo das pessoas.
Pelo
né?
amor de Deus, eu não quero mais ter que trazer notícia de violência doméstica e gente falando do corpo alheio. Semana que vem, eu não vou falar sobre isso.
Exato, é um compromisso.
Vamos todo mundo segurar a mãozinha e fazer uma roda de oração pra gente não ter que falar sobre isso semana que vem. Que eu já estou de saco cheio.
Já basta a vida inteira, né, mano? Enfim.
É, mano. Já basta os problemas que eu tenho comigo mesmo dentro da minha cabeça, gente. Eu não quero...
Nossa.
Aqui é um espaço pra, sabe, a gente dar risada, trazer informação pra vocês. Ai, pelo amor de Deus, não aguento mais.
Mas é isso, gente. Era isso que a gente ia pra falar da Kéfera, acho que é o suficiente. Fazia tempo que ela não aparecia também, né? Fazia tempo, né, que tava sumidinha.
Pois é. Aí até voltou pro YouTube.
É, então, apareceu com uma... Ela tinha aparecido, né, quando ela voltou pro YouTube, tinha virado notícia. E agora, né, é isso aí. Mas então tá, vamos pra próxima notícia. Hoje eu quero trazer uma notícia de rap. Nossa, chega a dar um negocinho. Que delícia, que delícia, que delícia. O meu mundinho hip hop, tá? Ai, quero dar meus 5 centavos aqui. Pra quem não sabe, já fui MC, tem algumas músicas no YouTube. Então vão lá ouvir, não vou disponibilizar nenhumas, porque eu não quero que vocês vejam. Mas vão lá procurar.
Pode ser otária, amiga, você era braba.
Deixa pra lá.
Vamos falar a verdade, você era braba. Eu nunca fui de ouvir rap, hop, nada disso. E eu gostava, sabe? Cala a boca. Para de falar
é
mal da minha
aí,
vida.
É isso aí, é isso aí. Então, e eu tenho essa relação com rap. Também a gente já falou de rap aqui, primeiro no aniversário do hip hop ano passado e tudo mais, né? A gente já falou algumas vezes. E essa semana, Ebony botou a xereca na mesa, como a Carol disse, tá?
Exatamente.
E fez uma diss pra uma porrada de MC do Rio de Janeiro. E também um outro de outro estado ali. Isso mexeu, foi um acontecimento, né, do mundinho hip hop aí, porque isso mexeu muito com o ego das pessoas, sabe, Carol? E isso é uma delícia, isso é uma delícia.
Eu posso falar da minha perspectiva aqui de pessoa que
Fala,
não tá nesse mundinho?
Por favor.
Estourou a minha bolha.
Estourou a bolha,
chegou em mim, eu vi a música, eu achei incrível.
Não dá.
Foi maravilhoso. E é o que eu falei pra você. Essa mulher, ela cortou todos os micropênis do rap.
Ela cortou. Ela cortou.
De uma
Exatamente.
Vez. Numa música só.
E o bizarro, que ela não só falou dos MCs, né? Ela falou das pessoas que escutam só MCs homens.
Uhum.
Homens cis, tá?
Stories dela
homens
depois,
cis.
Mano.
Nossa, stories dela depois... Mano, ela fez um story depois de tudo isso, né? Porque assim, viralizou, estourou a bolha, como a Carol disse, viralizou mesmo, né? Muita gente foi seguir ela, né? Que é esse o caminho que as pessoas fazem. Aí ela fez um story falando que tinha muitos meninos seguindo ela, ela não tava entendendo nada. Aí ela contou que entendeu depois de pensar muito o que aconteceu. Aí ela fala assim, ah, é que eu tava andando pelo Twitter e tropecei no pau de um MC. E aí saiu da boca desses meninos, e aí eles começaram a falar... Tudona, perfeita!
Ai, meu, muito maravilhosa, gente. Ela conseguiu colocar o nome dos caras tudo nos trending topics.
E ela esperta, tá?
Só pra galera xingar eles.
Esperta, porque ela pegou os nomes mais grandes da cena do momento atual que estamos, e aí fez todo mundo falar, marqueteira acima de tudo, tá?
Sim.
Fez todo mundo falar dela, e fez os caras falarem dela também, que são os maiores nomes do rap nacional ultimamente, sabe? Fez todo mundo falar dela, sabe?
Grandona.
Grandona. E aí, depois disso, muita repercussão, muita maluquice, e aí o que eu queria falar, que eu até tuitei, falei, vou deixar pro meu podcast, porque se eu falar no Twitter, vai dar merda. E eu não quero que as pessoas me respondam, então assim, vou falar aqui, porque ninguém responde a gente, cara.
Vai, amiga, fala.
Vou falar aqui. É.
Vai, amiga, vamos lá. Fala.
É, muitas pessoas falaram, nossa, isso aqui é histórico. Hoje marca a divisão do rap no Brasil. Vai acontecer igual aconteceu com o suicídio, que eu vou te explicar o que é suicídio.
Ai, me explica, porque eu vi um pouco por cima, mas eu fiquei com preguiça.
É, então, o suicídio foi o seguinte, em 2016, 17, ai gente, fica devendo a data, tá? Mas foi um desses anos aí pra trás. O que que aconteceu? Todo mundo sabe que a cena do rap é muito focada em Rio e São Paulo. É o eixo que a galera fala, né? Se você não está no eixo...
Como sempre, em tudo.
Em tudo. Como se você não está no eixo, você não estoura. Tanto que eu tenho amigos que fazem rap há 30 anos, né? Há 25 anos, 30 anos, lá no Paraná e não estouraram. Ou, e aconteceu isso também com o Nordeste, com o Norte. E aí, que aconteceu em 2016, 2017 ali, foi que juntaram vários MCs do Nordeste e fizeram um som igual esse que a Ebony fez, criticando diretamente os MCs daqui do Sul, do Sudeste, no caso, sabe?
Nossa, que sabor.
Mas foi incrível. E realmente, deu certo, sabe? A galera começou a olhar pra outros estados do Brasil e funcionou. E foi, o Baco estava fazendo parte disso também, né? Eu queria citar ele aqui porque a Ebony fez uma linha. Ai, Ebony, ela fez uma linha
pro Baco. Foi incrível.
Que foi assim, sabe?
Ai, você não quer falar, amiga? Fala, é tão boa.
Eu vou ler. Ela diz o seguinte... Soube o que o Baco disse, que eu sou superestimada por ser sudestina. Mas me botou nos melhores pra eu ver a rotina. No início, achei que era onda. Aí ele foi e fez um feat com a Luísa Sonza. Porra vida, por favor se manca, sustenta tua banca. Eu nem sou tua namorada e me trocou por branca.
Gente...
Mano, ela amassou um por um. Mano, é bizarro. É bizarro.
É um talento pra amassar esses homens.
Isso,
nossa.
É um talento. Nossa. Então, e aí teve o suicídio, aí os caras começaram a falar, ai, esse... foi todos os homens que falaram isso, tá? Homens, somente homens. Hoje marcou um dia da história. E assim, o que eu tenho pra dizer é, que o suicídio funcionou porque não tinha nenhuma mulher no meio do suicídio, tá? Funcionou porque eram todos caras. Mesmo que caras de outro estado, caras de outra região do Brasil, eu entendo a importância que foi aquilo, foi histórico realmente. Mas, mano, depois... Mano, os caras não vão ouvir as mulheres, mano. Eles não vão.
Não vão.
Eles não vão.
Não vão.
O que ela fez foi pra mexer. E eu vi a Drica Barbosa falando sobre isso. Mano, a gente faz isso, a gente fala disso desde que a gente começou há 10, 15, 20 anos atrás. Só que a gente não... A gente só não fazia esse ataque violentaço de diz mesmo. Mas a gente tá falando disso há muito tempo, sabe? Quando eu fazia, eu também falava disso. Todo mundo falava disso, sabe? Todo mundo fala disso. E aí...
Todas as mulheres falam disso, né?
Exato, exato. Todas as mulheres
falam disso.
Porque
homem eu acho
muito
difícil.
Homem não fala, homem nem escuta. E o que eu quero dizer é que não vai ser esse som que vai fazer os caras dar play nas músicas das meninas, sabe? Não vai ser esse som.
Não.
E assim, eu acho que nem o álbum dela a galera vai escutar. Nem a Ebony que fez esse som a galera vai lá pra escutar. Sabe? Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que esses caras que estão falando, eles estão... Me desculpa, mas é um... Ai, cara, é uma lacraçãozinha em cima de um som da mina, sabe? Porque assim...
Eu acho que, que beira um bagulho de querer não só lacrar, mas que as pessoas vão lá lamber a bola dele. Porque, nossa, olha como eu sou...
Desconstruído.
Eu gosto da música de uma mulher. Não gosta, você só quer os likes.
Você não gosta.
Você nem deve ter ouvido a música inteira. Você deve ter ouvido só o cortezinho no Twitter e acho que ajuda. Não?
É isso.
Você não vai lá na stream ouvir a menina, não. Você não vai lá seguir, você não vai acompanhar o trabalho dela. Para de mentir. Eu acho a mesma coisa, amiga. Eu nem sou desse mundinho do rap e eu sei que não,
amiga,
vai acontecer.
Amiga, nunca aconteceu. Eu tava ouvindo hoje, depois de todo esse rolê, eu fui reviver umas músicas, né, pra ver o que as minas tava falando em 2016, 2015, sabe? E teve o Poetisas no topo. Que foi um rolê incrível, que reuniu muito MC, só mulher. E foi um estouro, assim, foi um bagulho absurdo também. Que lá eu pensei, pô, aqui... Eu ainda fazia rap nessa época. Nossa, aqui é a linha, tá ligado? Eu pensei, eu me iludi com isso. Aqui vai mudar as coisas. E não, mano, não. Até hoje, a galera... Eu vi uma pessoa falando disso. Sempre tem essa conversa, né, dos MCs. Pô, eu consegui dar uma casa pra minha mãe, consegui ajudar minha família. Eles sempre estão falando disso. Mas é muito difícil você ver uma mina do rap falando isso. Porque elas não saem do nicho delas, que é rap de mulher, tá ligado? Não é só rap. Então não vai ser... Eu espero, mano. Nossa, se acontecer vai ser incrível. Mas não vai ser agora que os caras vão dar espaço pras minas, tá ligado? Porque eles não gostam do som de mulher. Essa foi um disruptivo. Por quê? Porque foi mexer com os ídolos dos caras. Nossa, foi mexer com o Baco, foi mexer com o BK, foi mexer com o Lennon. Agora eu vou ouvir. E o tanto de crítica que ela recebeu também, porque não foi só aplauso,
com
sabe?
Com certeza.
Os cara com o pau dos outros na boca, tá ligado? Tava lá defendendo eles ainda e falando...
Ai, gente, é absurdo. Vocês não tiram nem o pau dos MCs seu da boca pra vir falar no Twitter?
É isso.
Chega esse bafo, assim, de pau. Ai, para de encher o saco. Nossa, é isso, eu vi uma galera xingando. Eu vi uma galera falando do corpo, novamente, do corpo dela.
Sim, obviamente.
E blá, blá, blá. Tentando diminuir o que ela fez e o trabalho que ela tem por causa do corpo dela e como ela tava sensual. Vai se fuder, mano.
E assim, aí tem uma outra linha de discussão também, que é sobre os caras responderem a diz dela, porque tá todo... Os caras se pronunciaram, a maioria, tá ligado?
Eu vi um tweet, acho que deve ter sido você que retweetou, sei lá.
Ai, o Djonga postou um story rindo da música, tá ligado? Assim, ouvindo e rindo. O Lennon falou, parabéns pelo som. E aí, aqui tem uma linha que se divide o que você acha, tá ligado? Uns estão achando que eles estão tratando a música dela como se não fosse nada, e por isso que eles estão rindo e falando parabéns, mesmo ela tendo macetado todos eles, sabe? E outros acham que era isso que tinha que fazer mesmo, que se eles respondessem, só ia ficar feio pra eles, tá ligado? Então é isso, é o espaço que eles estão dando, porque eles estão dando repercussão pra ela, né?
Sim.
Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Porque aí é uma outra discussão, outro rolê. O que eu acho é isso, eu acho que é muito difícil os caras darem atenção pra rap de mulher agora. Eu acho que isso não vai acontecer.
Seria incrível.
Seria
maravilhoso.
Seria incrível.
Inclusive, se isso acontecer, a senhora volte a fazer os seus.
Não, amiga. Vou ficar devendo essa. Vou ficar devendo rima pra senhora.
Ai, gente, eu tento, vocês viram, né?
Mas é isso, sabe? Eu acho que é isso que eu tinha pra falar, os meus 5 centavos sobre esse assunto. Bom, que ela macetou, eu fiquei incrédula. Fazia tempo, eu até tuitei, fazia tempo que eu não sentia essa parada que eu senti com ela, sabe? Espero que ela tenha muito sucesso aí e que as pessoas realmente escutem o som dela, já que foram lá todo mundo seguir ela. Presta atenção no som da mina e não só dela, né, mano? Tem muita mina foda fazendo som aí. Tem, ó, e não só a mina foda, também tem muita mina trans, muito cara trans fazendo, sabe? Então, larga esse osso do homem cis fazendo rap, tá ligado? Tem muita gente foda fazendo rap fora dessa normatividade que a gente tá acostumado. Então, acho que é isso que eu tinha pra dizer.
Hablou, lacrou.
tava com raiva, Carolina. Tava com raiva. Mas é isso.
Ai, amiga, eu deixei. Eu sabia que esse era o seu momento. A gente sempre tem esses momentos dos nossos mundinhos. Outro dia vem aqui falar mal de futebol americano e os Reese.
Exatamente. São os nossos mundinhos. Mas é isso. Vamos pra próxima notícia. Já falei demais.
Agora vamos pra última notícia, né, amiga?
Última notícia deste podcast, porque eu estou derretendo, gente. Tá muito calor, gente. Socorro.
Ai, eu tô passando mal aqui. Daqui a pouco eu dou uma desmaiada. Se eu parar de responder, você já sabe.
Ai, é o fim dos tempos, né, Carol? Fim dos tempos. A gente vem falando disso. É isso. Vamos levar esse podcast até onde dá.
Enquanto tiver ser humano pra ouvir e a gente pra gravar, tamo aí.
Tamo aí, tamo aí. Vamos pra última notícia. A última notícia é maravilhosa. A gente tá falando aqui, né, de... Acabei de falar, né, de pessoas trans fazendo música, fazendo cultura, fazendo arte. E viemos trazer a notícia incrível da semana, que a Lineker recebeu uma cadeira. A cadeira que era de Elza Soares.
Isso é foda pra caralho.
Que é um grande peso, um grande ícone da nossa história, da nossa música, da nossa cultura. Então foi um momento incrível e ela foi a primeira mulher trans, primeira travesti a ter uma cadeira na Academia Brasileira de Cultura do Brasil, tá?
Não é pouca coisa, tá?
Não,
puta
é
que pariu.
Pouca coisa, é um grande momento, um momento histórico, um momento emocionante, porque ela fazendo o discurso dela chorando, assim.
Tão lindo.
Muito lindo. Ai. Vou até ler um pedacinho do discurso dela aqui, que ela diz: estar em pé no Brasil sendo uma travesti preta é muito difícil. Ser a primeira vez que uma travesti é empossada na Academia Brasileira de Cultura é muito importante e é fundamental para a cultura do nosso país, que abre esse mapa de diversidade, esse mapa de excelência, porque sim, somos excelentes. Ai, cara, a Lineker é incrível, é incrível. Então, assim, foi um momento maravilhoso ter isso acontecendo aqui no nosso país, né? Pra quem não conhece a Lineker, ela é cantora, compositora, atriz, ela é artista visual, ela é empresária, ela é produtora, e agora também ela é imortal.
Ela é a porra toda.
Ela é a porra toda. Ela é imortal. Ela postou nas redes sociais dela, né? Teve uma repercussão grandíssima nesse momento. O post no Instagram recebeu mais de 200 mil likes, tá? Mais de 200 mil curtidas, cara. Muita coisa. Então, momento lindo, momento maravilhoso. Ela disse que ainda tava processando tudo e agradeceu tudo. Agradeceu a Academia Brasileira, agradeceu a ancestralidade dela. Lindo, lindo todos os discursos que ela fez.
Eu vou até procurar esse vídeo e dar um RT no Twitter pra... Se você não viu esse momento lindo, maravilhoso, que me fez chorar, novamente, hormônios. Chorei horrores vendo o vídeo. Vou colocar lá pra vocês irem assistir esse momento lindo, histórico e emocionante. Porque agora ela é eterna, é isso?
Imortal.
Imortal, olha isso.
O que é imortal? Não morre no
gente,
final.
Acabou o episódio.
Vamos lá ouvir a Lineker, mano. Ela é foda. Eu tive o privilégio de ir no show dela no Afropunk do ano passado. E olha, eu fiquei... Mano, de verdade, eu nunca tinha visto ela cantando ao vivo. E eu fiquei embasbacada, Carol. Porque assim, a presença de palco dela, eu até saí meio assim, meio tonta, tá ligado? Eu falei assim, mano, ela tem uma vibe muito de Beyoncé no começo da carreira, tá ligado? O jeito que ela agia
tem...
no palco,
nossa,
assim. Um negócio doido, tá? Assim, uma presença. Mano, muito, muito foda. Ouçam Lineker, ela tem muitas músicas ainda. Ela tem uma música pra cachorrinha dela, que é... Carol, você tem que ouvir.
Ai, que fofo.
É linda. Então é isso. Vão ouvir a Lineker e muitos parabéns pra ela, né? Que mais mulheres trans, homens trans também consigam chegar nesses lugares. Também teve uma fofoca, lembrei agora, da Erika Hilton. Mas a gente vai deixar pra outro momento, tá? Depois eu trago ela.
Depois a gente traz essa fofoca aqui.
Mas é isso.
Eu acho que a gente tem um episódio muito bom, muito fechadinho, com muita notícia, muita informação, coisas boas, coisas ruins também, mas eu amei esse finalzinho com a Lineker. Mas é isso, gente. Muito, muito obrigada por ouvir até aqui. Não esquece de compartilhar. Galera da Apple Podcasts, vocês são maravilhosos, tá bom?
Verdade,
tá?
Amo vocês!
Vocês são lindos e cheirosos e maravilhosos. E a galera do Spotify, bora!
Bora, galera!
Bora!
Bora!
Bora? Então. E é isso, até semana que vem. Tchau!
É isso aí, galera. Um beijo, tchau!